Agora são 10 horas e 34 minutos, 10h34. Bom dia para você, quinta-feira, hoje 11 de julho de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Nós vamos a Londrina falar com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, porque no município de Tamarana, um homem foi assassinado a tiros enquanto conduzia um veículo com 3 crianças dentro. Isso foi na PR-445, lá em Tamarana. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. A poucos quilômetros da entrada de Tamarana, esse veículo ficou parado no meio da rodovia na PR-445. O condutor do carro foi vítima de uma emboscada. Ao menos 10 tiros foram disparados contra a vítima, que morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, esse crime teria sido planejado, já que os atiradores esperaram o Renato da Silveira, de 52 anos, sair de casa, se distanciar para uma via em obras, para então agirem. Para os peritos e também para os policiais que estiveram no local, os atiradores de um veículo tinham em Renato o principal alvo. Além da vítima fatal no veículo, estava então a esposa e mais 3 crianças. Eles não sofreram ferimentos. Por conta do pânico, a mulher e as crianças foram levados para a UPA, né, para a unidade de pronto atendimento de Tamarana. Ainda segundo a polícia, a vítima já havia passagens por crimes, né, no sistema judiciário, e agora a Polícia Civil deve ouvir a esposa e então começar uma investigação para saber o que teria realmente motivado esse crime. Mas ele, então, foi alvo, mas as crianças e a esposa não tiveram ferimentos, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, os tiros certeiros no alvo, né, ao menos as crianças, 3 crianças e a esposa deste homem não sofreram ferimentos. Uma bebê de 1 ano e 4 meses foi atacada pelo cachorro da própria família e teve parte da orelha arrancada pelo animal. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre esse acidente. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A bebê de 1 ano e 4 meses foi atacada em casa na tarde de ontem, no bairro Floresta, zona norte de Cascavel. O cachorro é da raça Chow Chow e, segundo o médico Clederson Bittencourt, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a menina recebeu mordidas no rosto, orelha e parte da cabeça.
Então, ela teve várias mordeduras na região da face, teve uma laceração importante na orelha esquerda, que descolou uma parte da orelha da criança, né? E também um corte grande e um macho no queixo. A princípio ela está estável, vai ser trabalhada inclusive pela pediatria, e posteriormente vai ser trabalhada com o cirurgião plástico aí para fazer as reconstruções que são necessárias.
A bebê segue internada, não corre risco de perder a vida, está estável, como disse o médico do Corpo de Bombeiros, Luciano, passará por cirurgias plásticas de reconstrução, principalmente da orelha. Segundo um familiar, houve um descuido ao deixar a bebê brincando com o cachorro, que tem sido dócil, e teria sido a primeira vez que o cão atacou alguém. Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. Infelizmente, né, essa criança atacada perdeu parte da orelha, atacada pelo cão da própria família lá em Cascavel. Agora são 10h38, 2 mulheres foram atropeladas por um ônibus biarticulado em Curitiba, no centro da cidade. Uma delas foi encaminhada em estado grave ao hospital. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Luciana, e aos ouvintes. 2 mulheres foram atropeladas na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, por um biarticulado da linha Centenário Rui Barbosa, no início da manhã desta quinta-feira. Elas estariam atravessando em um local sem faixa de pedestre e acabaram surpreendidas pelo ônibus. O motorista estava muito abalado e não quis gravar a entrevista, mas contou à reportagem da CBN Curitiba que chovia muito naquele momento e que as 2 senhoras atravessaram a praça no sentido de uma das estações que fica na rua 24 de maio. Ele tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão, que aconteceu no momento em que ele fazia uma curva. Uma bombeira que estava a caminho do quartel, que fica nas proximidades, prestou os primeiros atendimentos. Uma das vítimas precisou ser reanimada ainda na praça e foi levada ao Hospital do Trabalhador em estado grave. A outra foi encaminhada para o Hospital Cajuru com ferimentos moderados. Elas estariam a caminho do trabalho. Em nota, a URBS informou que fiscais do órgão foram encaminhados ao local do acidente para apurar as causas do incidente. O trânsito de carros na região não foi prejudicado, mas a área exclusiva para ônibus foi assistida por agentes da URBS enquanto o biarticulado permanecia no local até que uma equipe do BPTRAN fizesse o registro de ocorrência. Lucian?
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. 10 horas e 39 minutos. Pesquisadores analisam o tártaro encontrado em crânios de 2000 anos no município de Campo Mourão. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda. O que é que esses pesquisadores querem descobrir ao analisar o tártaro desses crânios de mais de 2000 anos?
Olha só, Luciana, essa pesquisa que é realizada lá no laboratório de uma universidade de Campo Mourão está analisando esses crânios com 2000 anos de idade que estão no Museu Paranaense com o objetivo de conhecer a alimentação dos povos que viviam no litoral do Paraná. Essa pesquisa também deve trazer informações sobre o clima, a vegetação, tudo isso desse período analisado, das técnicas de preparo também dos alimentos e até das ligações entre os povos do continente. Então, essa pesquisa começou em junho, vai analisar 12 crânios que foram encontrados em sambaquis do litoral do Paraná e que estão no Museu Paranaense. Os sambaquis são sítios arqueológicos compostos de areia, terra e conchas. Esse estudo está sendo realizado por pesquisadores do Laboratório de Estudos Paleoambientais da FECILCAM, Unespar, em Campo Mourão. Estão à frente dessa pesquisa o professor do Departamento de Geografia da Unespar, que é o Mauro Parolin, e também a arqueóloga do Museu Paranaense, que é a Cláudia Aparelhada. E dois dentistas dão o apoio às pesquisas, ajudando ali a remover o tártaro encontrado nesses crânios. O tártaro leva milhares de anos para se decompor e é por isso que ainda é encontrado nesses crânios de 2000 anos. E é desse tártaro que os pesquisadores retiram a sílica vegetal, que também é chamada de fitólito. Isso revela o que aquele ser vivo comeu. Existem pouquíssimos, né, estudiosos de fitólitos no mundo inteiro. O professor Mauro, de Campo Mourão, é um deles. Faz parte desse grupo seletíssimo. E um dos crânios já analisados, inclusive, já trouxe algumas informações interessantes, que é a presença do butiá na dieta dos povos que viveram no litoral. Butiá é aquele coquinho azedo, frutinho amarelinho que a gente encontra bastante por ali e que estava então presente na dieta desses povos. Os pesquisadores também esperam com esse estudo então estabelecer relações entre os povos originários do continente e saber sobre as técnicas de preparo dos alimentos. Será que eles comiam tudo cru? Será que já usavam o fogo ali para preparar alguma coisa? Tudo isso vai ser mostrado com os resultados desse estudo. O laboratório da Unesco Spar foi fundado lá em 2008 e hoje é referência no estudo de fitólitos. Luciano.
Obrigado, muito obrigado pelas suas informações, a Brenda Karamaski, que trouxe então detalhes sobre esse estudo, essa pesquisa, né? Pesquisadores analisam o tártaro encontrado nos crânios de 2000 anos, lá de Campo Mourão, crânios encontrados na região, para tentar descobrir o que é que essas pessoas há 2000 anos comiam. E entre os pratos, né, o que fazia parte da dieta, a fruta conhecida como butiá, que é bem comum aqui na nossa região também, em todo o estado do Paraná. Né? Agora são 10 horas e 43 minutos e nós vamos a Arapoti. Arapoti fica nos Campos Gerais do Paraná. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, está por lá na 50ª edição da Expo Leite. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Estamos aí nessa cobertura especial da Expo Leite, número 50, como você mencionou, organizada pela Capal Cooperativa Agroindustrial. Abriram os trabalhos aqui por volta das 8h30 da manhã, segue até as 10 horas da noite, nesta quinta, na sexta e também no sábado. A entrada é gratuita e o objetivo da feira é fazer uma troca de experiências com tecnologia, com palestrantes voltados à cadeia leiteira, mas também não deixando de lado outros agricultores, como da parte do milho, do café e também produtores de suínos. Então, é uma cooperação bastante grande entre as atividades que acontecem por aqui. Tem praça de alimentação com entidades sociais que vão arrecadar os recursos para que haja ações durante todo ano, tem música ao vivo a partir das 8 horas da noite, julgamento da raça holandesa, encontro de suinocultores, como a gente mencionou, encontro de cafeicultores também, e a gente está nesse momento na Expo e Flor, que é uma ação também social, pela primeira vez acontecendo aqui na Expo Leite, e que as pessoas podem vir comprar diversas mudas, tem orquídeas, tem tuiã, tem também xanandu, eu estou aqui para corrigir também qualquer pronúncia, com a Elianara de Souza, Elinira de Souza, perdão, representante do Rotary, que fala com a gente aí sobre o objetivo. Elinira, qual que é a importância desta ação e o que, que o pessoal pode encontrar aqui?
Bom, nós estamos na sexta edição da nossa Expo Flor, né, em parceria com a Capal, que cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer esse evento. Hoje é um dos maiores eventos que o Rotary de Arapoti promove na cidade. Todos os anos a gente procura buscar uma entidade que possa participar junto conosco desse evento, né, com o intuito principalmente de arrecadar fundos para essa instituição, de forma que a sociedade e a população da cidade possa contribuir com a instituição também, e trazer, abrilhantar um pouquinho mais o evento da cooperativa, que já é tão bonito, né, trazer um pouquinho mais de cor. Óbvio que os animais são a grande estrela do evento, mas a gente decidiu trazer também a Expo Flor, já com referência de outros clubes, né, que fazem em outras cidades, a gente decidiu trazer também na nossa cidade para participar de um evento de uma forma um pouco mais bonita aqui em Arapoti.
Bacana, fica o convite para o pessoal, conversei com a Elinira de Souza, representante do Rotary, junto aqui com a Expo Flor, que acontece na 50ª Expo Leite, na cidade de Arapoti, mais de 60 expositores e a estimativa de alcançar um público aí superior a 20 mil pessoas. Bom que não está chovendo hoje, na quinta-feira, aqui em Arapoti, Luciano.
Legal, bom que aí atrai mais o público para essa feira que é tão tradicional aqui do nosso estado, a Expo Leite. Obrigado, Emanuel Fornazari, pelas informações. E assim encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.